Páscoa, ela é uma passagem. E nós não celebramos a Páscoa dos judeus, nós celebramos a Páscoa de Jesus. Na Páscoa dos judeus, cordeiros morrem e filhos morrem também. Na Páscoa de Jesus, o Filho de Deus morre para que nós tenhamos a vida. A morte de Jesus conquistou para você uma vida abençoada. A gente precisa entender isso para não fazer da morte de Jesus algo pequeno. Porque ele sofreu muito, ele foi torturado. A cruz era um instrumento de tortura. E a gente corre o risco de diminuir o valor disso e transformar algo tão poderoso como a Páscoa numa cerimônia de troca de ovos de chocolate. A Páscoa foi estabelecida pela Igreja Católica como ritual, comemoração oficial, no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. E a gente fica, eu estava me perguntando, por que essa coisa de ovos, de coelho, de onde vem tudo isso? E vem quando a própria Igreja Católica adere, coloca para dentro rituais de outras religiões. Uma delas, religião germânica e de povos celtas, que tinha uma deusa chamada Eosterne ou Ostara, em que ovos e coelhos eram sacrificados a essa deusa da fertilidade. Então a verdadeira Páscoa não tem nada a ver com chocolate, apesar de que eu amo chocolate. A verdadeira Páscoa é sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, enfrentando o Getsêmani, tomando a sua cruz, negando a si mesmo, indo até as últimas consequências, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Você sente que tem vida eterna? Essa é uma pergunta que eu quero que você se faça nessa noite, porque nós precisamos fazer as perguntas certas para ter a vida certa. E uma das perguntas que eu me fiz há uns anos atrás, e você precisa se fazer, é: se eu morresse hoje, eu iria para o céu? Eu encontraria com o Criador? Ou não? Se você tem dúvida a respeito disso, então a Páscoa é para você. O sangue do Cordeiro é para te justificar, para te salvar, para te perdoar. Jesus não é um símbolo religioso, Jesus é uma pessoa. E no domingo da ressurreição, ele ressuscitou. As mulheres foram até o túmulo de Jesus e não encontraram ninguém, só um anjo. E o anjo fez uma pergunta: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não disse que ele ia ressuscitar? Ele não prometeu que ressuscitaria? O que vocês estão procurando aqui? Corpo de quem? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte, e porque Ele venceu a morte, eu e você venceremos a morte também. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo, de maneira muito sábia, confronta a nossa expectativa como cristãos. E ele diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Há uma lei que se aplica para a nossa carne, que é a morte. A Bíblia é muito clara ao dizer que o salário do pecado é a morte. Pecou, morreu. Adão sabia disso. Então o nosso corpo ainda paga essa lei, mas o nosso espírito não, porque Jesus ressuscitou. E o poder de ressurreição que está em Cristo Jesus agora mora dentro de nós. Isso nos dá garantia, queridos, de que não devemos ter medo da morte. Se Jesus ressuscitou, nós iremos ressuscitar com Ele um dia. Nós precisamos celebrar a vida de Jesus e a nossa vida eterna. Esse domingo é para isso. Eu quero que você se coloque no lugar dos discípulos de Jesus, na sexta-feira, no sábado. A tristeza profunda que eles sentiram depois de 3 anos e meio de triunfo ministerial. Pensa comigo, 3 anos e meio de vitória, gente. Se você assiste The Chosen, você sabe do que eu estou falando. É pão para todo mundo, peixe para todo mundo, anda sobre as águas, ressuscita morto. Jesus imbatível ministerialmente, de repente as pessoas o veem crucificado como qualquer outro, fragilizado como qualquer outro numa cruz. O pensamento dos discípulos é: acabou. Acabou o sonho. Puxa, eu pensei que ia dar certo. Acreditei mesmo que o negócio ia dar certo. E muita gente triste, os discípulos no caminho de Emaús conversando, desanimados, tristes. Morreu a esperança de Israel. Mas ele havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. E quando as mulheres chegam ali, ainda na expectativa de cuidar do corpo de Jesus, o anjo diz: que corpo? O que vocês estão procurando aqui? Ele está vivo. Ele está vivo. Ele não é um guru. E no mundo teve muita gente que morreu por amor. Martin Luther King morreu por amor. Morreu por uma causa, os direitos civis. Buda morreu pregando equilíbrio, paz, crescimento interior, mas nenhum deles ressuscitou. Jesus sim, Ele está vivo. Então nós não estamos aqui nessa noite lembrando de alguém que foi muito bonzinho, muito especial, mas que morreu. Não, não, não. A história conta, inclusive, que ressuscitado, Jesus aparece 10 vezes aos seus discípulos. 10 vezes, ressuscitado, corpo glorificado, dando direções aos seus discípulos. Ei, 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 você serve alguém que está vivo. Ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Jesus está conosco nessa noite. Mas Paulo nos confronta quando ele diz assim, primeiro versículo, aqui 19 do capítulo 15 de 1 Coríntios, que se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque a gente transforma Jesus num instrumento de positivismo, num instrumento de busca por ganho, por uma vida melhor. Eu agora no aniversário de Flávio, nós fomos para Nova York e fomos para Broadway assistir a Aladdin. É lindo. Coisa mais linda do mundo. Em algum momento a vida do Aladim muda, porque ele encontra uma lâmpada e ele esfrega a lâmpada, e da lâmpada sai um gênio que canta muito bem, muito divertido. No filme é o Will Smith, e ele diz: você tem 3 desejos, peça o que você quiser e eu vou te dar. E uma vez o Espírito Santo me confrontou e disse: Fred, tem gente que acha que eu sou o gênio da lâmpada. Gente que vai para a igreja, quer dar uma esfregadinha na presença de Deus, e Deus vai dizer: tá bom, filho, vou te passar nesse Enem aí. Tá bom, filho, vou te fazer ser contratado. Tá bom, filho, vou te curar desse câncer. Tá bom, filho, vou te ajudar com essa depressão. Tá bom, filho, eu vou fazer esse teu namorado voltar. E tem gente que até a irmã Janaína acha que Deus é. Faz o amor voltar em 7 dias. Ô, irmão. Deus está numa categoria superior a isso. Deus não quer trazer somente alívio para a tua vida. Deus quer trazer uma reforma para o teu coração. Por isso Paulo está dizendo: se você serve a Cristo só para ter uma vida melhor aqui, você está instrumentalizando Cristo como qualquer outro Deus que exista aí. Que você paga as suas promessas, acende as suas velas, faz as suas oferendas em busca de receber algo. Paulo está dizendo: não é sobre essa vida aqui, é sobre a eternidade. Quando Jesus ressuscita, Ele está dizendo: tem algo mais, tem algo maior. tem algo maior do que só isso aqui. Diga para o seu vizinho, tem algo maior do que só isso daqui. Tem algo muito maior. E a eternidade conquistada por Cristo para nós. Se você só espera nas coisas desse mundo, então a gente vai viver uma vida em busca de melhorias, crescimento, um carro melhor, uma casa melhor, um relógio melhor, um contrato melhor, uma vida melhor. Mas espera aí, a gente não pode reduzir Cristo a isso. Cristo é a rocha da nossa salvação. Quando chegar o fim da nossa jornada nessa terra, e nós formos viver o nosso último dia, e ninguém aqui sabe quando é seu último dia, e quando você não puder justificar a si mesmo diante de Deus, e você tiver, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter que fazer a viagem. Você vai lembrar, Jesus ressuscitou para te dar vida eterna e poder sobre a morte. Em João 11, 25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer ir hoje de madrugada? Tem gente que se benze, né? Desconjuro. Ninguém quer. Eu acho incrível isso. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer ir hoje. O que Jesus está dizendo é, ainda que você morra, porque a morte na carne é uma experiência necessária, você vai viver. Jesus, que garantia eu tenho que eu vou viver? A garantia é o próprio Cristo, Ele vive. Por causa do domingo da ressurreição, você tem paz para morrer. Morrer com Cristo. Porque quem morre com Cristo, ressuscita com Cristo e vive a eternidade com Cristo. A gente não celebra como cristãos a Páscoa dos judeus, porque não somos judeus. E nem somos judaizantes. Tem gente que gosta de menorá. Tem gente que gosta de usar quipá, tem gente que bota estola sacerdotal, que se pudesse nasceria de novo em Israel. E eu entendo esse carinho, esse amor por Israel, já estive lá duas vezes, mas Deus nos fez brasileiros com um propósito. E nós somos aquilo que a Bíblia chama de gentios. Não temos tradição religiosa, não somos judeus, mas fomos escolhidos por Deus para ser salvos, separados por Ele, povo comprado, redimido, escolhido por Deus. Mas a Páscoa do judeu, ela é a passagem do povo do Egito para a Terra Prometida, ela inclui um deserto. E eu não sei se você sabe, Faraó não queria liberar Moisés e o povo. Primeiro porque era uma mão de obra escrava. Dizem os estudiosos aí que por volta de 4 milhões de pessoas saíram com Moisés para o deserto. Imagina você, gestor, perder 4 milhões de funcionários que você não paga, fazendo o teu país rodar, a tua economia rodar. Então o coração de Faraó estava completamente apegado no povo e não queria liberar. Deus vai então mandando as pragas, até que nessa Páscoa aqui, Deus dá uma ordem que toda a família sacrificasse um cordeiro, sem defeito, um padrão perfeito, e passasse o sangue no umbral da sua porta, porque o anjo da morte iria passar. E naquela madrugada, toda porta que não tinha o sangue do cordeiro, perdeu o seu primogênito. Eu sou criativo. Então às vezes eu imagino, 4:30 da manhã, 4 horas da manhã, que é quando alguns pais levantam e vão no quarto dos seus filhos, os gritos naquela comunidade, o choro das mães perdendo seus primogênitos, todas as famílias que não tinham um pacto com Deus, perderam um filho. Eu não consigo celebrar uma Páscoa onde famílias perdem os seus filhos, porque eu tenho filhos. E Deus é tão bom, que a Páscoa que nós celebramos é a Páscoa de Jesus. É quando no lugar de morrer o filho de alguém, o próprio Filho de Deus morre em nosso favor. Na nossa Páscoa, os gritos, o choro foi de Deus. A dor não foram de pais que estavam debaixo de uma lei de Faraó. A dor foi do coração do próprio Deus, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Existe uma regra na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, que é inquebrável. Romanos 6, versículo 23, a palavra vai dizer assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pecado mata, gente. Pecado mata. Diga comigo, pecado mata. Alguns de nós pecamos deliberadamente, e não acontece nada de ruim assim de imediato, e a gente pensa, não, está tão normal isso aqui, que eu acho que eu vou até pecar mais um pouquinho, e a gente acha que essa morte ela é somente física, mas o pecado ele mata a tua consciência, o pecado ele mata a tua conexão com Deus. Você está vendo esse auditório aqui cheio? Você acha que todo mundo se sentiu conectado com Deus na hora da adoração? Você acha que todo mundo vai sair daqui nessa noite com a mesma intimidade, com a mesma paz, com a mesma leveza? Não, porque existem níveis diferentes de consciência aqui, e muitos se sentem acusados pela própria consciência. É gente que quando levanta a mão, ouve de si mesmo, você levantando a mão, mas você não estava ontem fazendo isso? Ou antes de ontem fazendo aquilo? E de uma certa forma o pecado vai te distanciando. E pecado, a tradução da palavra pecado é errar o alvo. A gente acha que é uma coisa assim, errar o alvo. Fulano pecou, fulano errou o alvo. Era para ter ido para a direita, foi para a esquerda. Era para ter ido para a esquerda, foi para a direita. Mas toda vez que você peca, você de alguma maneira está errando o alvo, e sacrificando a tua consciência e a tua intimidade com Deus. Olha só, eu já conversei com algumas pessoas que me disseram assim: Pastor Fred, Deus não me ouve mais. Pastor, Deus se afastou de mim. Eu quero te dar uma certeza nessa noite: Deus não se afastou de você. Um dos nomes de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Ele está perto de nós. Deus está perto de nós. Deus nos ama. Deus tem um plano para as nossas vidas. Agora, você pode se afastar de Deus. Você pode dar passos atrás. Você pode ouvi-lo e simplesmente ignorar a voz de Deus. Então quando alguém vem para mim com essa história de pastor, Deus não me ouve, eu digo, Deus ouve sim. Mas é, então por que Deus não fala comigo? Deus está falando sim. Diga para o seu vizinho, está falando. Às vezes não está falando o que você queria ouvir, mas está falando. Senhor, o que, é que eu faço para melhorar de vida? Termina esse namoro, irmã. Está repreendido em nome de Jesus. Oh meu Deus, o que é que eu faço para ter uma vida abençoada com a minha família? Vai lá, pede perdão. Não, está repreendido em nome de Jesus. Nós colocamos condições para viver intimidade com Deus, quando na realidade somos nós que devemos nos mover em direção à voz de Deus. Aí você quer ouvir Deus, você sobe um monte com a irmã Zizi, irmã Zezé, Zazá. Você vai no ciclo de oração, na profetisa que revela CPF. Mas Deus falando está aí na sua Bíblia. Deus está falando aí. 66 livros, onde Deus está falando, te dando direções de como viver uma vida abençoada, mas a gente prefere gastar tempo no TikTok. A gente prefere gastar tempo no Instagram, a gente prefere gastar tempo na internet. E quando a gente se sente vazio, a gente diz: puxa, Deus não fala mais comigo. Deus fala sim, irmão. Nós é que precisamos voltar nessa noite os nossos ouvidos para a voz de Deus. Porque a maior herança que a ressurreição de Jesus nos dá é perdão, acesso, intimidade com Deus mais uma vez. Não importa o que você tenha feito, não importa a sua condição de vida hoje, as escolhas que você fez, os alvos que você errou, se você decidir hoje voltar ao caminho, se você decidir hoje abrir sua vida para receber Jesus e o poder de ressurreição de Cristo, tudo que estiver morto dentro de você vai voltar a viver mais uma vez. Amém? João capítulo 1, versículo 12, um versículo muito conhecido, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo, ele quebra um pensamento politicamente correto que se diz por aí, de que todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Todo mundo é criação de Deus. Filho é quem recebe. Filho é quem confessa. Filho é quem volta para o Pai. E todos os que o receberam, recebem junto com Cristo, o poder de serem feitos filhos de Deus. Coloca a tua mão direita sobre o teu coração, fecha os olhos, e diga para você mesmo ouvir assim: eu sou filho, eu sou filha, se você é mulher, eu sou filha, eu sou filho. Você tem um pai perfeito, Deus te ama. Deus sonhou com você, Deus planejou você. Talvez sua vida esteja uma bagunça, sua família seja uma bagunça maior ainda. Talvez você não entenda esse episódio da sua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você somente ouvir a voz do Senhor, você vai acertar o alvo. Deus te criou para acertar o alvo. Deus te criou para cumprir sua missão. O primeiro passo é receber a Cristo, porque com Cristo vem o acesso. Com Cristo vem direito, com Cristo vem herança. A ressurreição de Cristo, ela quebra a tua relação de paternidade na terra. E ela te dá uma conexão de paternidade no céu. Então talvez você me diga: pastor, meu pai arrebentou comigo. Eu ouço isso toda semana. Meu pai me abandonou, meu pai abusou de mim, meu pai me bateu, meu pai me humilhou, meu pai traiu minha mãe diversas vezes. Péssimos testemunhos a respeito de pais. E pessoas que paralisam num capítulo de suas vidas, porque permitem que essa paternidade terrena determine o seu futuro. Quando nós temos um versículo como esse aqui para nós: todos quantos o receberam, é lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É uma desconexão terrena e uma conexão celestial. Então, se você teve um pai na terra que falhou contigo, você tem um pai no céu que não falhará com você. Se você teve um pai na terra que te abandonou, você tem um pai no céu que vai ficar do seu lado até o seu último segundo de vida. Foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. É filho quem volta para o pai. É filho quem abraça Deus de novo. Perceba, Cristo morreu de braços abertos. A cruz é muito simbólica, gente. É uma haste vertical e uma haste horizontal. Levou tapas no rosto, cuspidas, humilhação. E ali do alto da cruz ele diz: pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque Jesus era rápido em perdoar. Quando Jesus diz: pai, perdoa eles, é porque Jesus já tinha perdoado. Quando você caminha na presença de Deus,
Quando você tem intimidade com Deus, você se torna inofensável. Meu pai sempre me disse: Fred, a ofensa é proporcional à maturidade. Diga isso para o seu vizinho: a ofensa é proporcional à maturidade. Gente imatura demais ofende demais, e gente madura perdoa facilmente, não se ofende facilmente, tenta se colocar um pouco no sapato do outro. Se você parar para pensar, talvez você tenha recebido muito pouco do seu pai, mas eu te pergunto, quanto será que ele recebeu do pai dele? Nós cobramos as pessoas, receberam muito menos do que nós. Por isso Deus não te chamou para ser cobrador, Deus te chamou para ser doador. Você vai chegar na sua família, ninguém te deve nada, você deve todo mundo, você beija todo mundo, você presenteia todo mundo, você abraça todo mundo. Aí alguém se ofendeu contigo, você não fez nada, você diz: ô, meu querido, me perdoa, eu sou assim mesmo. Alguém fala mal de ti, você diz: olha, se ele soubesse um pouco mais, ele não dizia só isso não. Você se torna inofensável, você guarda o seu coração, e a Bíblia diz: de tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração. Mas o nosso coração foi corrompido pelo pecado, então a gente se torna ofendido por qualquer coisa, a gente ofende, a gente machuca, a gente fica carregando nossos pais no coração, anos da nossa vida, dívida dos outros. Está aqui, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo pecou. Qual é a solução então para esse pecado que habita em nós? Para essa semente ruim que nos faz tomar decisões ruins? É Cristo. É a ressurreição de Cristo. Eu profetizo na sua vida, esse ano Deus vai ressuscitar relacionamentos que foram rompidos por causa do pecado, do orgulho. Esse ano vai ser um ano de reavivamento de relacionamentos na tua vida. Um ano em que o teu casamento vai ajustar. Um ano em que tua mente vai ter paz. Um ano em que você vai perdoar as pessoas que você carregou no seu coração. E talvez diga: pastor, não consigo perdoar. Você não tem que conseguir perdoar. Você tem que perdoar. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como temos perdoado aquele que nos tem ofendido, aqueles que nos têm ofendido. A gente tem um amigo, que é o Rodolfo Abrantes, ele foi líder da banda Raimundos, há muitos anos atrás, e ele esteve ministrando o nosso primeiro acampamento de jovens, numa chácara. E ele diz algo muito interessante, ele diz que quando ele entregou a vida dele a Cristo, não é que ele nunca mais pecou, mas é que ele perdeu a paz para pecar. Ele diz: Fred, nunca mais eu pequei em paz. Então quando você se torna cristão, o pecado não é mais uma decisão, é um acidente. E quando você peca, você não peca feliz, você já sente aquele peso no coração, porque o Espírito Santo de Deus já mora dentro de você. Amém? Eu quero falar sobre três presentes, três bênçãos, quatro na verdade, que nós recebemos com a morte, com a ressurreição de Jesus. A primeira bênção é que os nossos pecados foram perdoados. Posso ouvir um glória a Deus por isso? As nossas dívidas, as nossas vergonhas, o que estava entre você e Deus, as ofensas, foram apagadas. Você é livre. Você é livre. Eu sou pastor desde os 20 anos de idade, e eu já ouvi muita gente que carrega culpas, e que por causa disso perdeu a saúde mental. A ciência explica, os psicólogos, e o estudo da mente explica, que pessoas que tiveram câncer por carregar culpa, mágoa, gatilho para muita enfermidade no corpo e na mente. Então eu converso com pessoas que cometeram um aborto há 20 anos atrás, mas até hoje não têm paz. Eu converso com pessoas que cometeram adultério há 20, 25 anos atrás, e até hoje não tem paz. É gente que não consegue se conectar com Deus no culto. Sabe que dá para medir sua conexão com Deus no culto? Às vezes eu meço a minha, eu vejo se eu estou mais pecador ou santo. Porque o louvor é sempre ótimo, né? O Júnior é maravilhoso, o Miel, eles aqui são os melhores. Então o problema não está neles, gente. Então às vezes eu venho aqui na frente e minha cabeça está passando um turbilhão de pensamentos, um monte de coisa, o ar-condicionado está pingando, a criança está chorando, cadê o irmão, cadê o pastor fulano que não chegou? E eu fico tentando acalmar minha mente para me conectar com Deus. Aí eu fico, não é possível, esse louvor está sem unção. Aí eu olho para o lado, a irmã está chorando. Eu olho para o outro, o irmão está, glória a Deus. Eu digo, o problema sou eu mesmo. E eu começo a buscar a Deus ali. Dá para você medir sua conexão com Deus? Será que você vem para um ambiente de culto e não se conecta? Isso representa algo. Todo mundo sendo tocado na tua fileira e você está no celular. Ah, quanto é que está o jogo do Sampaio Correia? É importante que você se analise, faça essa autoanálise. Como é que está meu coração? Quando foi a última vez que eu chorei na presença de Deus? Será que eu caminho em liberdade com Deus? Será que Deus é um amigo para mim? Ou será que Deus se tornou um juiz, sempre querendo encontrar um erro, sempre querendo me destruir? Através de Jesus nós temos paz com Deus. Nós éramos culpados, precisávamos ser punidos, porque o salário do pecado é a morte. Mas essa punição foi lançada sobre Cristo por inteiro, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele se fez maldição no seu lugar. Ei, entenda isso. Havia maldição separada para ti, havia castigo separado para ti, eterno. Jesus entrou no meio de tudo isso, suportou a cruz, para que você saísse daqui nessa noite, vivendo uma vida extraordinária e abundante. Por que tem gente que não vive então, pastor? Porque são pessoas que se movem no campo da emoção. São as pessoas que me procuram geralmente e dizem, pastor, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me sinto perdoado. Pastor, eu não sinto mais Deus. Pastor, eu não estou sentindo Deus nessa decisão. Ô, irmão, esse é problema seu. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Você não precisa sentir, Ele já sentiu, está decidido, está consumado. Você é livre. Se você confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você é filho, você foi perdoado. Por isso a importância de confessar. Por isso que quando a gente vai fazer chamado no altar aqui na igreja, a gente diz assim, repita comigo. E a gente quer que você verbalize, que você fale, porque o mundo foi criado com o poder da palavra, a terra responde à palavra. E quando você confessa, quando você fala, você está falando para o reino espiritual e para o reino físico, liberando sentenças, assinando um contrato com Deus. Senhor, eu creio que Jesus veio ao mundo, viveu em santidade, nasceu de uma virgem, pregou, fez milagres, andou sobre as águas, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio nesse Jesus aí. E se você crer, descansa, está tudo pago. Eu tenho quase que 20 anos de carreira musical. E eu me lembro de uma viagem que eu fui fazer para Brasília, bem no começo. E no começo da minha carreira acontecia um milagre interessante. Eu ia cantar nas igrejas e colocava 25 CDs para vender no fundo da igreja. E quando eu voltava tinha 26. Era um milagre da multiplicação, né? Eu me lembro que fui a Brasília, para um pastor me convidou para cantar numa conferência. E ele disse assim, olha, emite tua passagem de ônibus e vem, porque eu não tenho como pagar aéreo. E eu estou sem tempo de te mandar o dinheiro no banco, na época não tinha Pix. Então paga do teu aí, quando chegar aqui eu te dou de volta. E aí eu fui. 2 dias de viagem de Transbrasiliana para cantar 3 músicas em Brasília. Porque quando eu cheguei, para minha surpresa, tinha 10 ministérios antes de mim, todo mundo querendo fazer o seu melhor, e eu sempre queria me frustrar, e eu dizia para mim, não, se são 3 músicas, serão as melhores 3 músicas da minha vida, vou fazer o meu melhor. E no final esse pastor disse assim, filho, olha, não foi muito boa a oferta, eu vou te dar aqui a passagem de ida e volta, e me deu R$300. E de manhã um irmão foi me buscar, me levou para a rodoviária, e eu comprei o meu bilhete. E aí, quando eu estou subindo no ônibus, isso nunca tinha acontecido, o motorista diz assim, cadê o bilhetinho do violão? Eu falei, não, nunca precisou. Ele falou, mas agora precisa, do bilhete do violão, você tem que pagar para levar essa bagagem. E quem disse que o dinheiro dava, irmão? E aí eu falei assim, não, peraí. Aí fui falar com o motorista, e ele disse, não, isso não cabe a mim, você tem que pagar. E aí eu voltei no guichê de novo, e tinha um senhor preto de blazer, sentado me olhando e rindo assim, meio simpático, e nem o guichê me abençoava e nem o motorista, mas eu ficava enchendo a paciência dos dois, porque eu não ia ligar para o pastor para pedir dinheiro, e eu não tinha como, e não ia deixar meu violão. E quando eu fui no motorista de novo e voltei no guichê, ele disse, olha, está aqui, está pago. Mas quem pagou? Não, esse senhor que estava aqui, ele te viu aí na luta, pagou, e ainda deixou um troco para você aqui, eram uns 50, 60 reais, isso que é para você lanchar. Mas eu nunca vi esse cara na vida, eu também não, mas ele pagou. E foi muito estranho para mim essa sensação, porque a dívida era minha, estava pago. E é exatamente assim na nossa relação com Jesus. Existem dívidas que são suas, você fez. Existem vergonhas, problemas que você causou. Mas quando você pensa nessa dívida, se você tem Jesus, você confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o guichê do céu vai te dizer, está pago. Mas como assim está pago? Eu que tenho que pagar? Não, pois é, veio aí o Nazareno e deixou pago para você, porque você é filho amado de Deus. Aleluia. Aleluia. A segunda grande bênção é que você foi justificado. Além de pagar o preço dos seus pecados, cancelar sua dívida e te purificar, Jesus te justificou. Justificar é um termo jurídico, é resolver por completo. Na nossa geração tem gente querendo ser advogado de Deus na internet, mas você precisa entender que Jesus é que é o seu advogado, é Ele que advoga em teu favor. Um dos nomes de Jesus é advogado fiel. Nós, antes de resolver um problema, nós procuramos todo mundo, advogado, psicólogo, psiquiatra, pastor, médico, mas e se a gente procurasse Deus primeiro? E se a gente clamasse ao Senhor por uma resposta? Se a gente pedisse ao Senhor que exercesse a justiça dEle conosco, que fosse justo, Senhor, olha as minhas obras, olha a vida que eu tenho levado, olha o meu caminho contigo. Muitos reis fizeram isso nas suas vidas, e Deus os considerou e concedeu misericórdia e prosperidade. Então você foi justificado por Jesus para viver uma vida pura. Porque tem muita gente que entende isso aqui e pensa, não, se eu fui justificado, se eu fui salvo, então deixa eu viver o que eu quero, a minha vontade. E aí você precisa entender o significado da palavra santo. A palavra santo tem dois significados. O primeiro delas, puro, e o segundo, separado. Irmão, puro, só o sangue de Jesus pode te fazer. Nenhum de nós pode purificar a si mesmo. Amém? Agora, separado é uma escolha. É mais ou menos quando você casa com alguém, você está dizendo para todas as outras mulheres, eu estou separado, eu sou o separado da Flávia. Fizemos ontem 19 anos de casamento. Deus seja louvado. Sem nenhum dia ter pensado em divórcio, vocês sabem disso, só em homicídio. Nunca brigamos, né? Só uma vez. Começo do casamento. E assim que ela admitir que ela está errada, a briga acaba. É uma escolha se separar. Por isso que a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Tem noiva aqui hoje? Gente, noiva é psicopata. Só pensa em casamento, não é? Tudo para noiva é casamento. É uma expectativa muito grande do dia, do vestido, do arranjo de flor, do tem que provar os docinhos, os salgadinhos, o fotógrafo. É uma preocupação com todos os detalhes. E a noiva não tem nenhum outro assunto a não ser o seu casamento. Se somos noiva de Cristo, aonde está a nossa demonstração de expectativa por encontrar o nosso noivo? Muitos de nós temos pecado em viver uma vida sem expectativa do nosso encontro com o noivo. Usamos Deus em busca de riquezas, da realização de sonhos, de cura, qualidade de vida, e esquecemos que tudo isso aqui fica aqui. Esse seu carro legal, essa sua boca com silicone, vai ficar aqui. Esse seu dinheiro no banco, esse seu cartão black com limite maravilhoso, vai ficar aqui, irmão. No céu não tem maquineta da Cielo. Vai ficar tudo aqui. E um dia você vai morrer. Eu estava passando com Vitória vídeo no YouTube, tentando encontrar notícias, de repente tem um cara que o canal dele é não sei o que, do Coveiro. Ele faz exumação de corpos. Eu nunca pensei que eu ia parar nesse canal. Aí do nada ele está lá pegando os ossos, aí ele levanta a cabeça, olha, uma cabecinha grande e tal. Devia ser da gente, Piauí, Ceará, Maranhão. Aí eu disse, Vitória, esse aqui, eu disse, credo, pai. Mas quando eu olhei aquele monte de cinza, de bicho dentro do caixão, e só restos mortais, o Espírito Santo falou comigo, essa é a condição de todo ser humano. Por isso Salomão diz que tudo é vaidade, porque tudo passa, irmão. Se tudo passa, o que é que realmente importa? Se você que está se achando linda aí com a maquiagem da Virgínia, vai virar uma velha, enrugada. E vai morrer? Se você que é todo bonitão, cheio de testosterona, saradão, crossfit, vai virar um velho. Bruce Willis está com demência, duro de matar. E tudo passa. Qual é o valor então real das coisas? Eternidade. Ressurreição. E somente uma pessoa pode te dar vida eterna. Jesus Cristo de Nazaré.